Jadson, quais as orientações que você pode passar aos nossos ouvintes na hora de fazer o empréstimo ou consignado?
Quando nós falamos da linha de crédito consignável, nós estamos falando da linha de crédito com a menor taxa de mercado para a pessoa física, né? Se nós formos analisar, os pensionistas e aposentados do INSS têm uma taxa que varia entre 1,24 a 1,83, ou seja, abaixo de 2%. Isso pós-pandemia, né? Porque antes da pandemia, esse consignável era acima de 2%. Então, nós estamos falando da melhor linha de crédito disponível no mercado para a pessoa física.
Essa pessoa física, ela precisa estar aposentada, receber algum auxílio do INSS? Ou a pessoa física que tem um emprego tem a flexibilidade para poder obter este consignado?
Tratando-se da linha de crédito consignado, existem duas vertentes, né? Hoje, realmente, o aposentado, o pensionista do INSS, ele tem direito a essa linha de crédito numa taxa excelente, como também as empresas que trabalham com algumas instituições financeiras já tratam também diretamente dessa linha de crédito, que realmente é a melhor linha disponível, né?
Estamos entrevistando o gerente financeiro Jadson Cordeiro, falando sobre empréstimo consignado. A gente ouve falar muito, Jadson, sobre margem negativada. O que significa essa margem?
Tratando-se do aposentado e pensionista, todo aposentado e todo pensionista, ele tem uma margem disponível para tomar como empréstimo. E essa margem disponível, até outubro de 2020, era de até 30%, ou seja, poderia-se comprometer até 30% do valor do seu benefício. Porém, o governo, junto com as instituições responsáveis, lançaram uma medida provisória, a 1006/20, aonde entre outubro e dezembro de 2020, atrelou-se, ou seja, aumentou essa margem 5% a mais. Foi a tão chamada margem de 5%. Então, nesse período, eles puderam, no caso, o valor aumentou, né, de 30% a 35% do valor que poderia ser pego, justamente no intuito de pagamento de dívidas, né? Só que, infelizmente, esta medida provisória, esta MP, ainda não virou lei. Por não ter virado lei, quem fez o empréstimo e utilizou esse 5% a mais, hoje está negativado. Quando a gente diz negativado, está dizendo que ele não tem mais margem hoje para tomar um novo empréstimo até que essa situação seja resolvida.
Jadson, sobre portabilidade e refinanciamento. Muitas vezes a gente ouve algumas propagandas com o teor: traga o seu débito, traga a sua dívida, que a gente vai renegociar, aqui você vai ter mais vantagem. Como é que funciona essa renegociação em que quem fez o empréstimo transfere de uma financeira para outra, de um banco para outro? Existem essas vantagens ou apenas são propagandas tentadoras e muitas vezes não compensa ter essas mudanças?
Realmente existem essas vantagens. Imagine só, Marconde, que há 2 anos atrás você pegou um empréstimo consignado, onde a taxa de juros estava de 2,5%. Hoje, a taxa de juros, em média, varia entre 1,40% e 1,50%. Então, quando a gente fala de portar, a gente está falando que uma instituição está comprando aquela dívida, trazendo a dívida para si, baixando o valor dos juros e muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso também acontece com o refinanciamento, essa taxa de juros mais baixa vai fazer com que a parcela do aposentado, do pensionista, caia, se torne uma parcela menor, e ainda assim é possível ele retornar com um troco, ele retornar com um valor a mais. Porque quando ele fez o empréstimo há um ano atrás, há 2 anos atrás, a taxa era uma taxa acima do que está sendo cobrado hoje. Então, realmente, seria um bom negócio, realmente, essa situação existe.
E quando existe a situação em que há a renovação indevida de um empréstimo, ou seja, a pessoa fez o empréstimo pelo tempo de 24 meses e vai ao caixa eletrônico e lá percebe que houve um montante depositado a mais. Quando descobre, foi renovado o empréstimo indevidamente. O que é que acontece nessa situação?
Infelizmente, Marconi, como em todos os setores, existem as empresas sérias e aquelas que infelizmente não trabalham corretamente, não é? Por que fazem isso? De certa forma, a maioria das vezes, os aposentados e pensionistas, ou quem recebe esse valor em conta, ele gasta o dinheiro. Após gastar o dinheiro, é que ele vem reclamar. Então, quando isso é liberado, o que eu oriento, o que vocês devem fazer, primeiro, depois que descobrir qual a instituição que fez isso, é ir até a instituição ou ligar no 0800 solicitando um boleto de devolução, aonde com esse boleto você paga o boleto no mesmo valor que caiu em sua conta e devolve o valor. E aí, posteriormente, você procura um profissional na área jurídica e toma as medidas cabíveis. Mas uma situação que pode ser evitada, no caso de aposentado e pensionista do INSS, no portal do próprio INSS, no meu INSS, você tem a possibilidade de bloquear o seu benefício para que não ocorra empréstimos, ou seja, mesmo sem você autorizar, mesmo que não tenha a sua permissão, nenhuma empresa conseguirá fazer esse empréstimo em seu nome.
Alguns casos são registrados no Complexo Policial de Campo Formoso de pessoas que estão fraudando, tomando empréstimos, usando o nome de algum banco, de alguma instituição financeira, de agentes financeiros, e tomou em nome de outra pessoa este empréstimo. O que a pessoa deve fazer? Muitas vezes são pessoas que moram em outras cidades, mas que fraudaram através de financeiras do município de Campo Formoso.
Nesse caso, a orientação é justamente essa. Procurar, de certa forma, o profissional na área jurídica, um advogado, né? Entrar, de certa forma, com uma ação para que isso seja resolvido. Porque ninguém pode usar, né, o nome, o documento, ou o que seja, para tomar empréstimos em nome de outra pessoa, não é verdade?
Jadson, queremos agradecer pelos esclarecimentos aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço, Marconi, e queria deixar apenas minha missão como gerente financeiro, que é ajudar as pessoas, é ajudar aqueles que, de certa forma, passam por essas situações, que quando alguém vai tomar um empréstimo, na realidade, ele vai porque precisa. É para reorganizar sua vida financeira, né? É para realizar sonhos, reformando sua casa, enfim, pagando dívidas, uma viagem ou um carro que ele queira, de certa forma, adquirir. Então, a minha orientação é: procure uma instituição com credibilidade, séria e que possa realmente lhe atender na hora que você mais precisa. Se você me permitir, vou deixar o meu telefone.
Fique à vontade.
Para que qualquer esclarecimento ou qualquer necessidade,
qualquer dúvida, né?
Qualquer dúvida, podem nos procurar. O DDD é 74, o telefone é 98872-6356. Esse telefone também é Zap. Ou pode ligar também para o fixo, né? É o 74 3645-2355. É nesse estabelecimento que, de certa forma, a gente presta serviço.